Senhoras e senhores, está começando mais um Multitalk, o seu podcast intercultural, onde a gente faz aquela resenha firmeza e totalmente informativa com brazucas mundo afora. Então, se tem brazuca fazendo um corre legal na gringa, essa pessoa ainda vai aparecer aqui nesse espaço. Pelo menos, eu vou tentar trazer. Eu sou o Andrei e eu tô falando, como sempre, diretamente da capital alemã de Berlim. Já é sempre bom dizer que se você se interessa por viagens, outras culturas e gosta de uma vibe legal, você vai se sentir muito à vontade aqui com a gente. E aquele recadinho indispensável. Esses nossos bate-papos aqui só são possíveis com a sua ajuda, meu querido e minha querida, e você pode nos ajudar de uma maneira muito simples e totalmente de grátis. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa aquele like maroto aí e também se inscreva no nosso canal. Essa é a melhor ajuda que você pode nos dar. E aquele combinado que eu sempre proponho aqui. Se no final você não gostar do vídeo, você pode mudar para um dislike. Eu prometo que eu não vou ficar triste e não vou ficar torcendo para que chova logo no dia que você resolveu lavar sua roupa. Se inscrevendo no canal, você, além de apoiar o nosso projeto, você pode concorrer a prêmios sensacionais. Tem um vídeo curtinho aqui no canal, onde está tudo explicadinho, tudo que a gente vai fazer quando a gente atingir as nossas metas de inscritos. Então, se você quiser, depois que acabar a nossa conversa, assistir esse vídeo, você pode até ver na velocidade acelerada, só para você conhecer o esquema. E claro, você pode e deve comentar aí embaixo, porque a sua opinião também é muito importante aqui para nós. Se você nos encontrou em alguma plataforma de áudio, saiba que todos os nossos episódios também estão disponíveis para você. Aproveita para seguir o nosso podcast também. Dá essa forcinha para nós. A gente está no Spotify, a gente está no Apple Podcast, no Google Podcast e nas outras grandes plataformas de áudio. Agora vamos lá. Senhoras e senhores, hoje temos o prazer de conversar com a Evelyn Corr, que mora em um dos países mais intrigantes do mundo, o Egito. Isso mesmo, meus queridos, na terra das pirâmides e dos faraós. Ela deve ter bastante coisa interessante para contar para a gente, então vamos conferir lá o que é. Agora aproveita que você precisa limpar a caixinha de areia dos gatos, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Evelyn, seja muito bem-vinda. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de te agradecer por você ter aceitado bater um papo aqui com a gente, participar do nosso projeto. E agora, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho para a galera aí quem é você no rolê.
Oi, tudo bem? Eu quero agradecer você pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é Evelyn e eu moro aqui no Cairo, no Egito. E a gente começou a conversar pelo Vida no Egito, que é uma página que tem, é linkada com o site, que a gente publica informações sobre como é a vida no Egito, né? Inclusive, esse é o nome, Vida no Egito. É um blog que ele é colaborativo, é eu, que sou cristã e brasileira do sul do Brasil, com a Mayara, que ela é mais para o norte, ela é muçulmana e também é brasileira, e com uma outra amiga nossa, que é a Patrícia, e ela também é do sul, como eu, e ela não tem religião. Então, cada uma tem uma visão diferente, a gente colabora no sentido de transmitir as nossas próprias perspectivas, as nossas pesquisas, as nossas vivências nesse projeto do Vida no Egito.
Nossa, que interessante. Então, a gente tem coisas legais para tratar aqui nesse nosso bate-papo. Antes de eu começar a te perguntar coisas que eu quero saber de verdade mesmo, responde uma coisa, uma dúvida que eu tenho aqui. Quando você era apenas uma pequena Evelynzinha lá em Santa Catarina, você já imaginava que na sua vida adulta você fosse viver no Egito?
Ah, para ser muito sincera, franca, eu nunca imaginei que eu viria nem a turismo, assim, não, nunca foi um destino que me chamou atenção. Eu sou mais do exótico, eu gosto de uma coisa mais Coreia do Norte, Afeganistão, eu gosto de países mais desafiadores e que realmente me impactariam. E eu sempre imaginei que o Egito é muito turístico e seria um pouco mais do mesmo, um lugar que a maioria das pessoas já foi, um destino muito popular. Então eu nunca imaginei que eu viria nem a turismo, quanto mais morar. Nunca imaginei. É um lugar que é muito aleatório, e a maioria das pessoas que eu convivo e conheço também, elas vêm para o Egito por um motivo assim, aleatório, e acabam ficando porque é o berço da humanidade, né? Tem gente que me diz que a humanidade perdeu um traço do DNA aqui, de tão forte que é a conexão que a gente sente com a gente, com o próprio desenvolvimento pessoal, com esse lugar.
Caraca, e como você foi parar no Egito, menina? Assim, porque realmente, a gente não tá falando que você foi para Londres, que você foi para Nova York, que você foi para Madrid, você foi parar no Cairo. Tipo assim, é uma coisa completamente aleatória mesmo, assim. Como você foi parar? O que te motivou aí?
Certo, eu já morei até em Londres e já morei, então assim, eu tenho um pouco de experiência fora do país. Eu sempre entendi que o Brasil, por mais maravilhoso que seja, eu sou apaixonada pelo Brasil. Existe muito a aprender fora do Brasil, né? Eu já morei até na Costa do Marfim, então eu gosto dessas experiências de descobrir novas culturas, entender a vida de uma outra maneira, questionar a própria mentalidade que eu tenho, as minhas próprias ideias e perspectivas, acho muito bacana. Mas eu vim para o Egito enquanto eu trabalhava no Brasil, alguém postou no Facebook que precisavam de alguém que falasse inglês, e eu era diretora de marketing num spa, o nome é Sevisa, estava maravilhoso, tudo muito bom, muito tranquilo. Só que tinha sempre aquela coisinha: se uma hora eu conseguir, eu vou fazer alguma coisa diferente, vou para um lugar novo e tal, mais desafiador. E surgiu esse projeto voluntário. Eles precisavam, a princípio, de alguém que falasse inglês, e tudo foi se encaixando. Eu não sou professora, mas por coincidência, enquanto eu estudava, eu sempre trabalhei como auxiliar de professora. E eles precisavam de uma professora de pré-escola em inglês. E aí eu falei: bom, eu sei falar inglês, eu tenho experiência com educação, então, por mais que eu não tenha buscado esse tipo de oportunidade, ela pareceu muito coerente com o que eu queria viver, e foi por isso que eu decidi vir.
Entendi. E quanto tempo faz que você tá aí, então?
Agora completa 3 anos que eu tô aqui já.
Legal, legal. E o que foi mais desafiador para você em termos de adaptação? Você se comunicava, imagino, em inglês no começo, né? Mas você já conhecia alguma coisa de árabe ou era tudo novo para você?
Ah, eu acho que tudo no começo era bem novo, só que da minha personalidade mesmo, eu gosto do novo. Eu acho que aí que tá o interessante, me estimula a ver coisas diferentes, me deixa assim encantada perceber coisas novas. Então, por mais que fosse tudo realmente muito diferente do que eu já vivi, eu gostei muito, porque era muita coisa para eu digerir, então era sempre animador descobrir uma coisa nova, uma palavra nova em árabe, entender o sentido do que eles estão falando, entender como funciona o transporte, os papéis sociais de cada pessoa. Tudo isso para mim é muito, muito interessante. Então, quando eu vim para cá, foi um processo de adaptação, sim, teve muitas diferenças, e eu acho que o mais difícil para mim, é uma coisa que até hoje eu fico um pouco assim, é que o Cairo é uma cidade muito populosa, então é muito difícil você ver a cidade limpa. Quando teve a quarentena, as pessoas ficavam em casa, era outra coisa. Então, imagina uma cidade super estruturada, cheia de viaduto, mas assim, com aquelas vias bem amplas e tudo vazio. Era maravilhoso, não tinha lixo na rua, bem legal. O que complica realmente a situação do Cairo, que é o que a gente vê no dia a dia, é que acaba sendo muito populoso, então muito lixo, muito movimento, tráfego de carros, né? Muito complicado, muita gente furando fila, não dando seta, buzina o tempo inteiro. Então, essa eu acho que é uma coisa mais difícil, mas não chega a ser um problema das pessoas ou um problema da cidade, mas é uma questão de soma, né, dessa superpopulação. Se você vai para Giza, ainda é mais populoso que o Cairo, então acaba sendo ainda mais sujo, ainda mais complicado o trânsito. E quando você vai para o subúrbio, por outro lado, é super tranquilo. Tem os motoristas de táxi, quando ele tá dentro do Cairo, ele só toca aquelas músicas que não é música, né? É a recitação do Alcorão. Não toca música, toca uma recitação de oração e palavras do Alcorão. E eles ficam buzinando para tudo, para dar seta, para cumprimentar, para qualquer coisa. Eu tenho um carro, aí ele buzina. Eu acho assim, bem inusitado, mas quando eles vão para o subúrbio, aí é um silêncio. Coloca já uma música com música pop. dirige de outro jeito, ele fica mais tranquilo. É outra coisa, muda até a postura do motorista.
É, imagino. E quantos habitantes tem a cidade do Cairo atualmente?
Olha, eu não vou saber te falar exatamente quantas pessoas tem, mas eu sei que é bem populoso. Dá para comparar com São Paulo, assim, é bem populoso. Só que diferente de São Paulo, eles têm mais estrutura de vias, mais um transporte público um pouco mais funcional. Então você não vai ficar preso 3 horas no trânsito, entendeu? É um pouco diferente nesse sentido.
Entendi. E o que que você destacaria de mais marcante no povo egípcio? Porque para nós, brasileiros, não sei se eu posso generalizar, eu vou falar para mim, tá? Para mim, brasileiro, que realmente eu nunca tive o um interesse por esse tipo de cultura, assim, a não ser realmente pelo turismo, eventualmente. É muito diferente. Eu conheci egípcios, né? Mas eu conheci eles também fora do contexto deles, né? Eu estudei, eu aprendi, né? Quando eu estava aprendendo alemão, eu tinha um dos colegas que eu mais gostava, inclusive, era um egípcio, Ahmed. E ele se tornou um amigo. E atualmente ele está morando em Berlim. Nós nos conhecemos numa outra cidade, nos conhecemos em Frankfurt, mas atualmente ele também vive em Berlim. E ele é muito legal, muito gente boa. Mas é fora do contexto dele, né? Então ele não estava no contexto. Então, para mim, é completamente diferente. Eu não consigo dizer para você nenhuma característica do povo egípcio. Se, o que que na tua cabeça, na sua forma de ver, é mais marcante no povo, como forma de ser, forma de pensar?
Eu acho que o Egito, ele tem umas diferenças sociais bem claras, assim. É como se eu dividisse as pessoas que são do interior e elas têm um próprio conjunto de valores, uma própria cultura, papéis sociais bem assim diferentes, por exemplo, espaço de gênero bem separado, uma valorização do espiritual e do religioso bem diferenciada, um sincretismo com outras práticas mais místicas. Então, esse é um pessoal do interior, eles vão ter um tipo de comportamento. E outra é as pessoas que vivem na capital, que vivem em Porto Said, que vivem em Cairo, que vivem em Alexandria. Não é a maior parte da população, né? Mas é uma considerável parte, e hoje em dia é o que move a economia, né? Então são bem diferentes. Como você falou aqui do seu amigo que mora em Berlim, eu consigo identificar isso. Muitos dos egípcios, eles convivem tanto com gente estrangeira que eles viram um estrangeiro. E eles mesmos vão falar assim: olha, a pessoa que é balad, né? A pessoa que é do interior, ela é assim, assim, assado. A gente que é da cidade, a gente é assim, assado. Enquanto isso, as pessoas do interior vão falar: ah, essas pessoas da cidade são assim, assim, assado. Então, existe muita diferença, assim. Mas uma coisa que eu acho que o egípcio tem, ele é muito receptivo, ele é muito carinhoso, sabe? Eles são muito afetuosos de expressar afeto. Aqui o homem, ele às vezes anda de mão dada com outro homem, dá beijo no rosto, o que não é normal você ver no Brasil. E entre casais, eles não fazem isso, né? Só homem com homem ou mulher com mulher. Mas mesmo assim, a relação deles é de muito afeto, de muito carinho. Eu acho isso bem bonito. E se fosse para falar alguma coisa que eles estão tentando mudar, é realmente isso, né? De dar mais oportunidade social para mobilidade, para as pessoas terem mais acesso à educação, à oportunidade. Tem gente que, infelizmente, não tem acesso à internet, que não tem acesso a tanta coisa, que tem aquele celularzinho que só tem toque MIDI, e os números você tem que apertar 3 vezes para digitar um.
O
Ainda
jogo
tem
da
gente que tá nessa.
cobrinha, o jogo da cobra.
Aí tem gente que vive disso, entendeu? É uma parcela da população, mas não tem como você falar o que é o egípcio, né? Porque ele é uma soma dos dois, né? Ele é um pouco de cada um.
Né, porque você descreveu o Ahmad agora sim perfeitamente. Ele é um cara que ele gosta de abraçar, né? Ele gosta de demonstrar o carinho que ele tem, o respeito que ele tem, ele gosta de demonstrar que ele gosta de você, sabe? Muito assim. E para nós, assim, até para mim, como sul-americano, que talvez também é um povo, vamos dizer, receptivo, é um povo carinhoso, para mim, eu achei já um pouco over, sabe? Um pouco assim, falei, nossa,
Ah,
esse cara gosta de
demais,
mim
né?
mesmo, assim, sério. Ele, quando eu passei, quando eu encontrei, assim, eu não sabia que ele estava morando em Berlim, eu passei na frente do local que ele estava trabalhando, ele falou pro cara assim, ó, cuida aqui rapidinho que eu vou ali conversar com um amigo meu. Ele saiu de lá, ele veio e me deu um abraço. Como se nós somos os melhores amigos do mundo, assim, não era o caso, né? Tipo, a gente se dá bem, mas também não era para tanto, né? Enfim, você falando do egípcio aí, que também é um povo receptivo, né? Um pessoal simpático, você diria, na sua experiência e também com as suas amigas, suas colegas, pessoas que você conhece, que eles são pessoas que recebem bem o imigrante estrangeiro, ou ainda depende de onde ele vem? Talvez o fato de você ser brasileira chama atenção de alguma forma. Existe um tipo de curiosidade nesse aspecto, né? Ainda mais você que trabalha com o idioma, né? Isso faz parte, assim, do teu, digamos, do teu job. Talvez você conheça pessoas que se interessem também pela cultura do país.
Sim, eu acho que eu não mencionei isso antes, Andrei, mas eu sou professora de português aqui no Cairo atualmente, então a maior parte assim do meu dia é ensinando português. E não venho conversar comigo porque aqui é um momento informal, então eu tô falando português sem me preocupar com nada, eu tô conversando, né? Mas eu acredito que as pessoas são sim muito receptivas, eles têm um fascínio por estrangeiro, e eu acho que a gente que é brasileiro também, se chega um egípcio, se chega um estrangeiro no Brasil, a gente já trata sim, né? E os egípcios do mesmo jeito, quando eles veem uma pessoa de fora, eles tratam com toda assim a delicadeza, tentam fazer a pessoa se sentir bem, se sentir bem-vinda, mas tem uma coisa egípcios, eles descobri recentemente que tem as pessoas que são duas caras e as pessoas que são três caras, né? Então, às vezes, ele te trata com tanto carinho, com tanto amor, com tanto, tanto, mas ele tá ali, ó, vendo o que que ele pode conseguir de você, entendeu? O que que ele pode ter em troca. Porque não é de maldade, não é de nada, mas assim, são pessoas que imaginam que você vai ter uma condição melhor financeira, que você vai ter possibilidades melhores. É, o sonho da maioria dos jovens do Egito é morar fora, né? É sair do Egito e morar fora, porque problemas econômicos muito graves, dificuldade de mobilidade social, né? Tudo isso acaba impactando a perspectiva de vida. E eles têm muita facilidade para a língua, enfim, para eles mudar de país é um sonho, né? Então, eles veem os estrangeiros com muito carinho, tratam muito bem, mas quem é estrangeiro tem que ficar esperto, porque existe uma linha entre uma pessoa que gosta de você, como seu amigo Ahmed, né? Que você já comprovou que ele gosta de você, mas e pessoas que vão tratar você bem, mas esperando alguma coisa, né? É questão de maturidade de enxergar. Isso em
Talvez
qualquer lugar, né?
isso. É verdade. Você tá muito certa, porque talvez não aqui, porque as pessoas não ligam muito para você, sendo bem sincero, né? Tipo, as pessoas não querem. Não é que elas te tratam mal na Alemanha, não é assim, não te tratam mal. Simplesmente não ligam para o que você faz da sua vida, o que também, de certo modo, é uma vantagem. Eu prefiro assim, né? Eu me adaptei muito bem a esse estilo alemão, assim. E você, dentre as pessoas que você conversa, as pessoas que você dá aula, eles perguntam muita coisa acerca do Brasil, culturalmente e tal, e se sim, existe algum tipo de curiosidade muito frequente dessas pessoas?
Olha, eu acredito que sim, uma coisa que tem acontecido muito, e é um assunto que eu, assim, eu tento evitar, como eu dou aula de português, muitos dos meus alunos são homens, e eles aprendem português porque eles têm alguma mulher no Brasil, né? Algum caso no Brasil. Então, e nos grupos, se você vai, assim, num grupo, Egito-Brasil, vai ter com certeza algum egípcio postando uma foto e querendo conhecer a mulher brasileira e tal. Existe isso, assim. Eu já entrei em grupo aleatório, que não tem nada a ver com o Egito, sabe? Aí tinha lá a foto do egípcio. Ai, gostaria muito de conhecer uma mulher e não sei o que. Grupo de venda, assim, de Estado brasileiro, nada a
Não
ver.
tem nada a ver.
Então, eles têm essa ideia de romance e tal, bem aflorada. E eles têm um gosto por mulher brasileira, e tem os outros que têm gosto pelas russas, os outros pelas italianas, né? Cada um gosta de um país diferente, mas eu acho que tem um tipo um trading romântico aí acontecendo entre o Egito e outros países.
E eles são
Eu acho
românticos
que é o
assim?
interesse principal. Eles são super românticos, assim. Eu nunca me relacionei com um egípcio e não me relacionaria porque tem alguns valores que não daria certo. Mas eu convivo com as minhas amigas todas, né? Se relacionam com egípcios e tal. Então, eu sei de verdade que eles são bem românticos. Eles sabem como conquistar a mulher na lábia, né?
Olha a propaganda. Mulheres, aí ó, porque quem gosta de um pouco de romantismo e tal, pelo menos isso eles vão poder te oferecer aí, não?
Sim, eu até ia falar um negócio, assim, a mulher brasileira, às vezes, ela vai pro cara egípcio e descobre um homem que tem valores de família, um homem que leva muito a sério Deus, um homem que não bebe, um homem que faz 5 orações por dia, então ela fica encantada, né? Nossa, e depois chega lá, o homem é um pedreiro, que não tem casa direito e tal, e aí começa a desiludir. Mas assim, o conceito de caráter e de valores do homem egípcio acaba realmente chamando a atenção muito das brasileiras mesmo.
Entendi, que interessante, cara. Interessante mesmo. Você contou um pouco do seu projeto, né? Da vida no Egito que você tem com outras colegas, outras parceiras. Conta um pouquinho pra gente desse projeto e conta pra gente também qual que foi a motivação, né? O que levou vocês a fazerem isso e como começou, você podia contar um pouquinho pra gente, se não for incomodar.
Claro que não, imagina, vai ser uma alegria. Eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive, quando eu cheguei aqui, uma forma de eu processar o que estava acontecendo era escrevendo. Então, montei um blog que era Vida no Cairo. E aí eu contava assim, minhas experiências, é uma escrita assim de desabafo e tal. Às vezes eu quero pesquisar sobre um assunto, e só de eu ter um blog, algum lugar para postar isso, faz eu me dedicar mais, faz eu correr atrás. Nós três somos da área de publicidade e marketing digital, então a gente já tem um pezinho ali. Então, para mim, está sendo muito bom e para elas também. E o mais legal dessa ideia é isso, que cada uma tem uma perspectiva diferente. Então, às vezes a gente está lá no grupo do WhatsApp, a gente vai postar sobre esse assunto. Ah, então tá, mas a minha visão é essa, minha visão é aquela, minha visão é aquela. Então, a gente acaba tirando daquilo um conjunto de valores e tolerância que você consegue acomodar tudo, as visões diferentes e enxergar de uma forma mais ampla, né? Que é muito diferente das outras propostas. Cada um, quando você vai escrever o que você pensa, às vezes não pensa no outro que está lendo e pode ter uma visão diferente, né? Então, acho que nesse sentido, o Vida no Egito se destaca bastante. A gente participou de algumas coberturas jornalísticas que foram feitas aqui no Egito também. As colaboradoras apareceram já no programa da Fátima Bernardes, já a
Caramba!
Patrícia, já teve no, acho que Cidade Alerta também. Nossa, foi vários assim momentos que a gente conseguiu representar as brasileiras aqui no Egito. E a gente tenta fazer isso de uma forma respeitosa, de uma forma honesta, né? E de uma forma carinhosa também com o Egito.
E vocês três escrevem pro portal? Assim, separadamente, ou vocês têm que chegar a algum consenso de alguma coisa para poder publicar alguma coisa, publicar algum material, porque você também tem um perfil, você tem um perfil muito interessante no Instagram e também tem o canal de YouTube de vocês. Vocês chegam a discutir um consenso de alguma coisa que vá para o ar, ou vocês abrem realmente o espaço para a perspectiva de cada uma de vocês dentro do país?
Então, quando a gente vai fazer um artigo para o Vida no Egito, a gente sempre discute entre a gente, olha, estou colocando isso, dá uma olhada e a gente abre para discussão, né? Como a gente tem bastante tempo de convivência já, né? Já tem 2 anos o Vida no Egito, a gente já se conhece, então a gente sabe mais ou menos o que dá para falar, o que não dá para falar, como falar, e acaba facilitando bastante, né, essa dinâmica que a gente tem entre a gente. Mas se por acaso eu chegar e falar assim, olha, eu quero postar sobre essa pauta e não tem nada a ver com o que uma pensa, aí eu mesma vou repensar como falar, né, modelar um pouco minha frase, não ser tão, né,
Intransigente, né?
efusiva.
Talvez.
É, então a gente acaba se moldando assim, uma entrando na linha da outra com muito respeito e, claro, sem nunca perder a identidade, né? Eu continuo sendo eu, Patrícia continua sendo Patrícia, Mayara continua sendo Mayara. A gente teve uma vez só que a gente teve que tirar conteúdo do ar por conta de um problema familiar, de um familiar que se ofendeu com o conteúdo postado, a gente teve que tirar do ar, mas foi a única vez e a gente já trabalhou maneiras de colocar esse conteúdo acessível sem causar nenhum problema familiar, né? Porque a gente também não tá aí para isso.
É, bem, porque a tua família não tá aí, né? Mas no caso, elas são casadas com egípcios ou não?
É, a Mayara é casada com egípcio, a Patrícia no momento ela tá no Brasil e
Ok.
ela não tá num relacionamento com egípcio agora, né? Mas quando a gente começou ela tinha um relacionamento com egípcio, mas a gente tem que respeitar, né? Porque você tá colocando publicamente um artigo no Vida na Egito e acaba que, dependendo do que você está defendendo, vai muito contra o pensamento de uma certa família, né? Então a gente teve que administrar esse único incidente, o resto foi tudo tranquilo.
E o portal é lindo, tá? Vocês estão de parabéns.
Ah, parabéns para a Mayara, que ela que montou o design direitinho, foi bem bacana.
Então você pode mandar da nossa parte o parabéns para a Mayara. Infelizmente, ela não está participando dessa conversa. Quem sabe em um outro momento eu converso com ela também, né? No futuro, quem sabe? Mas tá maravilhoso, assim. É, tá de super bom gosto, né? O portal, o perfil de vocês também no Instagram. Eu achei muito legal. Sério mesmo. Assim, esteticamente, eu não sou aquela pessoa
Bom,
também especialista em
obrigada.
estética, tá? Mas quando você olha uma coisa e você percebe que ela é bem feita, que ela transparece um profissionalismo, um carinho, né? Eu acho que é muito isso, né? Você consegue ver que teve realmente uma atenção, uma preocupação com quem tá recebendo aquela informação. Eu acho que você tem que falar. E eu sou o tipo de pessoa que eu não guardo elogio. Eu, se tiver que elogiar, eu vou elogiar mesmo. Eu não guardo para mim, porque eu acho que todo mundo merece escutar. E deixa eu te fazer uma outra pergunta para você ajudar nós aqui. Talvez você consiga. Para a gente poder, como eu te falei, eu sou uma pessoa muito distante da cultura egípcia. Eu conheço muito pouco. O que a gente conhece do Egito, eu particularmente, e algumas pessoas talvez da minha geração, são coisas assim. Mitológicas, não sei se são mitológicas, mas são das civilizações mais antigas, né? Coisas que remetem realmente a 2000 anos antes de Cristo, aquelas coisas todas, né? Que a gente vê em filmes, né? E tem algum tipo de, sei lá, de arte sendo produzida, séries, filmes, literatura, talvez mais contemporânea, que a gente possa ver, que a gente tenha acesso e que ajude a gente a entender um pouco melhor de como funciona a sociedade egípcia contemporânea, ou isso não tem, a gente não tem muito acesso a esse tipo de coisa?
Olha, o Egito é um dos países árabes que mais produz conteúdo audiovisual. É como se fosse o Brasil para o português, o Egito para o árabe, né? É, embora a gente pode falar que o português nasceu em Portugal, hoje em dia quem produz audiovisual e música, e vídeo, filme, cultura é o Brasil, né? E o Egito da mesma forma. Quando tem Ramadã aqui, que é o mês sagrado dos muçulmanos, eles têm séries especiais como se fosse o período do Natal para o Ocidente, né? Onde tem várias séries de Natal, filmes de Natal. Então eles têm os filmes de Ramadã e passam no mundo inteiro. A última obra cinematográfica que ganhou bastante atenção é uma que se chama Fetters, que é
Feathers.
Penas, e é um filme egípcio, e ele fala muito da sociedade egípcia, e ele conta eu vou dar uns spoilers aqui, mas ainda vai valer muito a pena assistir o filme.
Tá bom.
Lembra que eu falei no começo que a sociedade egípcia, ela se divide entre os das cidades, do interior? Então, dentro dessa esfera das pessoas do interior, vem uma família. E num aniversário, o pai da família é transformado numa galinha. E aí conta a história. Aí, assim, parece que vai virar uma comédia, né? Mas na verdade é um drama, porque conta a história da mãe tentando sustentar a família numa sociedade que não permite que a mulher trabalhe, que não valoriza o trabalho que ela faz, e como fica difícil. É um paralelo com aquele seriado Made, que tem no Netflix.
Homemade.
Então, ele vai falar mais ou menos da mesma temática, só que mostrando a sociedade egípcia. Quando ele foi exibido no Festival de Cinema aqui no Cairo, muitos artistas, eles se sentiram extremamente ofendidos porque eles são da cidade grande e eles, para eles não existe o que está lá, né? Não existe aquela tristeza, aquela miséria, aquela luta, não existe no Egito. Já passou, já acabou, né? Embora, na verdade, exista sim, né? Existem pessoas que têm esse tipo de realidade, existem pessoas que vivem numa vida internacional, com milhões na conta, morando num bairro de condomínio, né? Mas é bem interessante. Então, essa obra Feathers, e uma outra que eu gosto muito é o Cairo 678, que é o filme sobre a luta de uma mulher contra o assédio. Ela decide fazer justiça com as próprias mãos. E a forma que ele conta, assim, o filme é bem sensível, é bem legal. E eles têm legenda em inglês, né? Então, para quem quiser assistir, fica a dica. E outra coisa, aquele ator que fez o Freddie Mercury, eu não sei se você sabe, mas ele é egípcio. É, então, assim, existe ainda muita mídia que a gente às vezes não associa, mas é do Egito.
É, eu sei que os pais dele são egípcios. Eu não sei se ele nasceu no Egito, mas eu sei que a família dele é, né? É, e o pessoal deve ter um baita orgulho dele, né?
Existe um orgulho dele, mas assim, o ídolo do Egito é o Mohamed Salah, que ele é um jogador de futebol, né? E ele é muçulmano, então ele carrega os valores familiares, ele carrega toda o que seria o ideal da sociedade, né? Muito dinheiro e mesmo assim humilde. Então, é ele que é o querido da nação.
Não, e o pessoal fala, eu também acompanho bastante futebol, né? As pessoas que convivem com ele falam muito bem dele, né? Os jogadores brasileiros que o conhecem e tal, e que eventualmente dão alguma entrevista e perguntas, são perguntas, porque o Salah tá jogando muito, né? Talvez seja a melhor temporada da vida dele está sendo nesse momento, né? Então ele tá ganhando destaque na mídia internacional, assim, horrores. E as pessoas perguntam, né? E realmente todas as entrevistas que eu vi do Salah, ele é um cara. Ele demonstra uma transparência, a gente pode se enganar, óbvio, mas ele demonstra uma transparência que é muito difícil atualmente, principalmente jogadores de futebol que têm medo, às vezes, de demonstrar certos sentimentos, porque por, sei lá, julgamento da mídia e tal, e perder patrocínio. Ele não é assim, é, ele parece que ele é comedido porque ele é comedido, ele tá sempre de bom humor, ele tá sempre sorrindo. Né? E realmente muito acessível a quem quer falar com ele, né? Eu não tô puxando o saco dele aqui, né? Eu até acho que tem jogadores que jogam melhores que ele, tá bom? Audiência. Mas ele é assim. Se você vir uma entrevista dele, você que tá assistindo a gente aqui, você vai ver que ele é assim. Ele é gente boa mesmo. Eu sou fã dele. Eu sou fã dele mais como pessoa, assim, como esportista, do que como jogador em si, né? A figura dele, assim. Ah, mas legal, legal, pessoal. O pessoal gosta de futebol aí, né, no Egito.
Nossa, ama, que eles falam muito que do futebol brasileiro, eles são apaixonados pelo futebol brasileiro.
É, alguém tem que estar apaixonado pelo futebol brasileiro atualmente, né? Porque a gente mesmo, a gente tá
Já
com um pouco de
desiludimos.
vergonha. A gente tá com um pouco de receio ultimamente. É, no geral, assim, viver no Egito é seguro, vamos dizer assim, porque você falou que tem essa diferença social, né, e tal. Mesmo na cidade grande, é seguro viver, assim, e tal? Existe uma criminalidade, um nível de criminalidade, assim, perigoso, ou é tranquilo?
Então, é complicado eu falar assim o que é seguro, entendeu? O Brasil, a gente tem muito mania de dizer que o Brasil é muito perigoso e tal, mas assim, existem cidades no Brasil que, meu, não é perigoso de jeito nenhum. Agora, se você for para o Rio de Janeiro, você não anda de vidro aberto no carro, né? Então, assim, existem realidades e realidades, cidades e cidades, né? Eu não posso comparar o Rio de Janeiro com uma cidadezinha, né? E eu também tenho bairros no Rio de Janeiro e bairros no Rio de Janeiro, né? Eu tenho vários tipos de realidades de segurança diferentes dentro do mesmo espaço. O Egito, ele é um país muito visado, né? Porque ele tá no meio, ele representa uma potência para a África e para o Oriente Médio, por causa do Canal do Suez. Então, ele é um país assim extremamente assim, qualquer país, Inglaterra já invadiu, a Grécia já invadiu, qualquer coisinha que acontece, alguém fica de olho, né? E a gente sabe que existem alguns países que vêm com uma promessa de vamos fazer paz para vocês, vamos trazer democracia, e o interesse verdadeiro não é esse, né? Então, o Egito, sim, existem problemas relativos à segurança, diferentes dos do Brasil, né? Mas não tem como eu dizer para você, ah, aqui não tem assalto.
Entendi.
Né? Também não dá para eu dizer para você, ah, aqui é igual Rio de Janeiro, você vai, não pode abrir o vidro. Aqui não, você sai do banco com o dinheiro na mão, assim, ó, tranquilo,
Já dá para a
não
gente
é a
ter uma
mesma
ideia,
coisa.
então. Já dá para a gente ter
É, não é a mesma
um
coisa.
parâmetro. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, que eu vou começar a fazer para todas as pessoas com quem eu converso hoje, porque isso realmente faz parte de uma pesquisa informal que eu estou fazendo, né? Porque, assim, você acha que nós, que moramos no exterior, brasileiros que moram no exterior, que gostam do país, podem de alguma forma colaborar com que o Brasil se desenvolva melhor como nação? Eu digo isso assim porque algumas pessoas saem do Brasil, às vezes elas mandam dinheiro para a família e talvez isso de alguma forma ajude ali. Ou tem pessoas também que são ativistas políticos. Tem pessoas que fazem, que produzem como você produz no seu portal junto com as suas sócias, com suas amigas. Conteúdo cultural também, né? Para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de coisa, que de alguma forma elas possam aprender mais cultura. Eu acho que realmente, quando você tem acesso a mais culturas, você abre a tua cabeça, né? De diversas formas. Você acha que nós podemos contribuir de alguma forma com o desenvolvimento do Brasil como nação, com as pessoas na sociedade? Qual que é a sua perspectiva sobre isso?
Bom, eu acredito que sim, que a gente acaba levando o país da gente aonde a gente vai, né? E aí isso vai aumentar a sua possibilidade de trazer informação do Brasil, representar o Brasil e também atrair as pessoas para o Brasil, né? Eu posso encontrar pessoas com oportunidade de negócio, que eu posso trazer para o meu país com melhora de tecnologia, com novos padrões de sistema, a própria cultura, esse questionamento que eu vou ter, trazer novas informações. Eu acredito que essa conversa entre os países é muito, 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 muito importante. Então, a gente saindo do Brasil, a gente está representando o Brasil como nação e a gente trazendo pessoas da nação que a gente está indo. Por exemplo, você está trazendo a Alemanha para perto do Brasil. À medida que você observa como eles fazem as coisas aí, você influencia as pessoas com quem você convive, você vai trazer valores que você viu que valem a pena ser aplicados na sua experiência enquanto você esteve aí. Então, vale a pena, vale muito, muito a pena. É uma mudança de nação, mas que começa no âmbito bem individual, né? Eu, pelo menos, sou um grãozinho de areia aqui. Mas eu tenho certeza que esse grãozinho de areia aqui faz uma diferença, já vai mexendo em outros grãozinhos, né? Hoje em dia, o Brasil é o país com mais árabe do mundo, né? Muitas pessoas que são refugiados, eles vão para lá, tem mais árabe, mais libanês no Brasil do que no Líbano. Então, existe muito, muita troca cultural já acontecendo, né? O Brasil, ele já representa muita coisa para o mundo. Então, só tem a ganhar com isso, a melhorar. E graças a Deus que o brasileiro, ele é muito receptivo, ele é um povo humilde, que trata os outros com muita hombridade. Então, eu só tenho a incentivar que esse processo continue acontecendo.
Ah, que legal, que legal. Eu já recebi mensagem de algumas pessoas aqui de outros países. Eu vou ser bem exato, na verdade, portugueses, né? Que eles são. Tem algumas pessoas que realmente. É complicado. Eles vieram escrever no canal, né? Algumas críticas ao Brasil. Eu sei de onde eu vim, eu sei, conheço alguns dos nossos problemas ali. Eu sei que nós não somos, talvez, o país mais fácil do mundo. Em termos de burocracia, né? Existem problemas ali, mas como existem em todos os outros lugares, né? E agora eu posso garantir para você que realmente dificilmente alguém vai ser mal recebido no Brasil. Assim, de falar assim, a gente não gosta desse povo, a gente não gosta dessa. Pode ser com pessoas, pode ser, mas só ter um, sei lá, talvez um determinado preconceito. A gente sabe que conhece, existem alguns casos, né? A gente não recebe o europeu do mesmo jeito que a gente recebe talvez outros sul-americanos. A gente sabe isso, mas sempre é alguma atração, sempre existe do tipo, nossa, a pessoa veio do Chile, né? Talvez, sei lá, algumas existe, infelizmente, preconceitos contra venezuelanos e haitianos, né? Pessoas que talvez venham de nações mais pobres, mas isso é também, de alguma forma, entendido pela maioria da sociedade. São é um ou outro que talvez grite um pouquinho mais alto, que coloca, mas eu, nesse caso, eu tenho que defender o Brasil, sim. Pode ter problema burocrático, talvez em termos de conseguir um visto, esse tipo de coisa, realmente eu desconheço isso, né? Eu não sei se é difícil, não sei o quão mais difícil
Sim,
é.
os egípcios, eles mesmo me contam que gostariam muito de ir para o Brasil, mas é difícil conseguir o visto. E para mim, eu fico pensando, ai, para mim é tão fácil, nunca imaginei que a gente talvez, né, colocasse burocracia para isso, mas sim, existe
Existe.
burocracia. E o plano dessa burocracia, na verdade, era garantir a segurança do próprio imigrante, né, da própria pessoa que está vindo ao Brasil, para garantir que ela vai ter condição de se manter, de se adaptar e etc. Mas acaba que nem todo mundo tem condição de atender essas expectativas e algumas pessoas têm o visto negado, né?
É, infelizmente acontece, a gente não tá no comando disso aqui. Por mim, todo mundo podia ir para lá, todo mundo podia tentar a vida no Brasil. Pelo menos o clima é muito legal, né? É mais do que aqui, na verdade, sendo bem sincero. E agora mudando, deixando a conversa um pouquinho mais light, o que que a galera aí faz para se divertir? Porque eu tô ligado que não pode encontrar o um amigo no final do dia para tomar uma cerveja. Então, o que que o pessoal faz? O que que o pessoal faz? O pessoal sai, o
eu
pessoal.
não faço isso, eu não bebo, mas assim, existe aqui os hotéis, eles têm o terraço, salão e tal, e muita gente vai fazer balada no hotel, né? Porque é lá que eles têm autorização a comercializar álcool.
Eu não sabia disso. Então, quer dizer, eu, como turista, se eu for ficar no hotel, não sair bêbado na rua, mamado e tal, eu posso beber no hotel sem nenhum problema?
Claro, você
Ô,
pode.
rapaz.
É uma coisa assim, a gente tem uma impressão de que ah, o Egito deve ser tão certinho, mas aqui tem muitas pessoas que fumam haxixe, né? A xixa, que é o narguilé, ele é em todo lugar, né? Você encontra. Não é um país de pessoas certinhas, assim, todo mundo quadradinho, não. Né? Tem gente tudo quanto é jeito. E aqui tem balada e tal. Claro que vai ter as peculiaridades do Egito, por exemplo, as baladas. Tem que vir em casal, tem que vir com um grupo que é o mesmo número de homem e o mesmo número de mulher. Não pode vir homem sozinho, não pode vir mulher sozinha. Tem algumas regras específicas, né?
Então, se você
Mas.
for uma balada, você tem que chamar alguém para ir contigo. Você tem que chamar um homem para ir com você, senão você não entra.
É isso mesmo.
Você já fez isso? Já precisou
Não,
chamar um homem?
eu não vou nessas coisas.
Você nunca
Mas assim,
foi?
meus
Nem
amigos,
para.
Não, não vou. Não é o meu estilo de entretenimento. Mas
Nunca
meus
você
amigos,
foi?
meus amigos, eles vão e assim, e é tudo, é normal assim, é tranquilo. Tem gente também que eles têm esses barcos no Nilo, eles alugam um barco, colocam um som bem alto, ficam no Nilo e leva cooler de bebida e tal, faz um get together lá. Então, tem várias formas que as pessoas, né, curtem as baladas à noite e tal. E tem show, teve show do Black Eyed Peas agora, recentemente, nas pirâmides.
Caraca, Legal. Mas assim, alguém já chegou e te fez essa proposta indecente? Algum amigo falou assim: olha, vamos comigo, porque eu não tenho, eu queria muito no, na balada e eu não tenho ninguém que me acompanhe. Já aconteceu esse tipo de coisa?
Não, eu acho assim, a minha personalidade não ia dar certo. Eu acho que ninguém ia ter essa coragem de falar isso pra mim, não.
Você tem amigos egípcios?
Não, na verdade, assim, eu falo para eles que meu pai não deixa eu falar com homem, então. Entendeu? Eu falo assim, meu pai não deixa eu falar com homem nenhum, desculpa, aí eu já bloqueio, porque do nada, às vezes, aparece alguém que pega o meu contato. E manda mensagem sim, tal, do nada. Meu Instagram é fechado, meu pessoal também, porque, que nem eu falei no antes, né? Eu não estou disposta a ter um relacionamento com o egípcio, então eu vou tomar todas as precauções para que isso não aconteça.
Entendi,
É, mas eu
entendi.
acho assim que cada pessoa tem uma experiência, tem uma vivência, e as minhas amigas que têm amigos com egípcio, amizade com egípcio, elas vão e passeiam, vai na. vai na praia, curte a vida, né? Tem algumas coisas aqui que é diferente também, por exemplo, um egípcio, ele não pode fazer reserva de hotel com uma mulher ou levar uma mulher para o quarto dele que não seja a esposa dele. Entendeu? Não pode, é proibido. Não pode alugar casa, né? Se a pessoa não for casada. Então, tem algumas regras assim sociais que é bem diferente do Brasil, né?
Caraca, então, por exemplo, a pessoa antes do casamento, ela só pode morar com a família dela.
Só pode, não, ela só pode morar sozinha, tipo, dividir apartamento e tal, mas é bem menos comum. O mais comum é a pessoa ficar em casa,
Com a
perder de
família.
vista, assim, até casar.
Tá bom. E vem cá, os maiores micos que os brasileiros podem pagar no Egito e no Cairo, assim, talvez, porque você falou que existe talvez a diferença, né? Você tá mais no, sei lá, no interior e mais na capital. São os principais micos aí que os brasileiros geralmente pagam.
Ah, eu acho que um deles é ficar de abraço, dando oi de beijinho em gente do gênero oposto. Mulher que chega assim nos caras egípcios, fala: "Ai, querido, obrigado". Tipo assim, por carinho. E aí o cara falou: "Não, você me chama de querido, você queria casar comigo, né? Era porque você me amava, né?" Ou então ou então a pessoa vai lá dar um beijo, dar um abraço, assim, tipo, normal, né, no Brasil. E aqui fica, nossa, ela tá se
Tá afim
jogando
de
em cima
mim.
dele.
Ela
É,
tá
se
na
você fizer isso
minha.
na frente da esposa do cara, ixi, você criou uma inimiga eterna, né? Nossa, é outro universo. Acho que esse é um mico bem grande. E um mico que meu irmão pagou, e eu acho que muitas pessoas pagam também, é você não conseguir diferenciar o que é ser uma pessoa árabe e o que é pessoa muçulmana. Então, meu irmão, quando ele começava a falar, ah, essa pessoa fala árabe, ele falava, ah, essa pessoa fala muçulmano, né? Tipo, não consegue diferenciar uma coisa da outra.
Mas daí o
Fica.
pessoal também não entende, o pessoal não entende o que ele tá se referindo, ou entende quando
Não
ele diz.
entende, mas assim, meu irmão é muito puro, assim, sabe? Ele não fala as coisas com maldade. Aí dava um risado no meu irmão, entendeu? Meu irmão, quando ele veio pra cá, eu pensei, ele vai ser tranquilo, né? Ele não vai passar vergonha. Meu irmão fez tudo que você pode imaginar para fazer eu passar vergonha. Tudo, tudo. O Egito, ele é brigado com Israel por causa do Canal do Suez e tal, do Sinai, a Península, né? Então ele se odeia. E o Israel tem a questão da Palestina também, que é uma coisa que mexe com o coração de qualquer egípcio. E aí meu irmão passava na rua e ele, não sabendo, falando coisas aleatórias, falava para as pessoas: "Shalom, shalom". E que é a pior coisa que você pode falar. Assim, pior coisa. Ele não falava de maldade, sabe? É de nada na cabeça. Falar
Mas
shalom para as pessoas.
aonde surgiu isso
É
na
que eu acho que
cabeça
ele pensou
dele?
assim: é árabe, né? Ele na cabeça dele, shalom era árabe. E aí tem o salam aleikum, que é tipo, que a paz esteja sobre você, que é saudação. E eu acho que ele, na associação de palavras, chegou no
Confundiu as
shalom.
duas
E
expressões
minhas amigas egípcias morriam de rir, morriam de rir. Porque é assim, a pessoa pisa no tomate e, ó, patifa tudo.
Entendi. E quais seriam, na sua opinião, antes que eu comece a morrer de rir aqui de novo, na sua opinião, quais que são os três rolês imperdíveis no Cairo para um turista, para alguém que for ao Cairo, se não conhecer esses três lugares, não esteve no Cairo?
Ah, eu acho que com certeza as pirâmides de Giza, né? A necrópole de Giza é muito importante você ir, não dá para você perder. E eu diria também que o Museu do Cairo, que fica em Tahrir, também seria uma ótima oportunidade enquanto o novo museu não abre, que eles estão fazendo um museu novo. E tem uma mesquita, que é a Mesquita Mohammed Ali, que é de alabastro. Eu também diria que deveria muito ir lá, porque representa muito a cultura árabe, a religião, né, muçulmana. Tem o um museu militar lá também. Então, eu acho que cada parte desses lugares representam uma fatia histórica do Egito. Então vale muito a pena ir nesses três lugares. Se você tiver um Land Rover assim de 20 horas, faz esses três.
Essa justamente é a minha ideia quando eu faço essa pergunta, porque realmente, às vezes, né, se eu precisar escolher, né, pelo menos esses três eu sei que precisam estar no meu
E
passeio.
a Mesquita, ela tem tipo um mirante para a cidade maravilhoso também. Então você vai ter três museus dentro da Mesquita, a própria Mesquita e o mirante. Aí o museu você já vai ver aquele monte de artefato, porque as pirâmides elas não tem nada mais, né? Tipo, você vai tirar foto, entrar em contato e tal. Quem acredita em energia vai poder, né, estar tá em contato com essa energia das pirâmides, mas é isso, né? Agora no museu você vai encontrar a história mesmo, os artefatos que tem período helenístico, de quando os gregos estavam aqui. Você vai ter coisa romana, você vai ter coisa copta, que é os primeiros cristãos do mundo, né, que estavam aqui. E depois você vai ter dos islâmicos. Então é muita história rica, diferente e interessante para se ver.
Interessante, muito legal mesmo. E agora eu vou te fazer a pergunta mais importante dessa minha entrevista aqui. Você está feliz?
Ah, eu tô feliz, tô animada. Vamos ver o que que vai acontecer, se eu vou ficar mais tempo aqui no Egito, né? Se eu vou para outro lugar, mas eu tô gostando bastante. Acho que o Egito tem sido muito generoso comigo.
Ah, que legal. Fico feliz. Assim, poucas pessoas se referem com esse carinho, com essa gratidão ao país que está, como você fez agora.
Ai, que bom, é verdade, é sincero.
Ah, legal. Muito obrigado novamente por você dispensar um pouquinho do seu tempo para participar aqui do projeto com a gente. Valeu mesmo de coração.
Valeu, obrigada.
E agora me ajuda aqui a dar o recado final para as pessoas que te conheceram aqui através dessa entrevista, como o pessoal consegue te encontrar para fazer alguma pergunta, para ler o que você escreve, para seguir você de alguma maneira. Aonde que o pessoal consegue te achar?
VidaNoEgito.com, Instagram.com/VidaNoEgito, Facebook.com/VidaNoEgito, Twitter.com/VidaNoEgito. Aonde tiver vida no Egito, eu tô lá.
Perfeito. Como a gente gosta aqui de facilitar a vida do povo, os links vão estar aí na descrição de tudo que ela falou. Então, se você quiser perguntar qualquer coisa para ela ou para as amigas dela, para as pessoas também que, enfim, tem alguma dúvida, né? É só entrar em contato com elas aí que, se não for ela, responde. Você que responde todas as mensagens ali, ou todo mundo
Não,
responde?
a gente cada uma responde alguma coisa. Às vezes ela fala, ah, isso aqui tem a ver com você, responde, ah, isso aqui tem a ver com você.
Entendi.
Vamos
Então, o
assim.
negócio é bem repartido. Então, ela, se alguém tiver alguma dúvida a respeito, então, do Egito, vocês já sabem onde procurar, tá bom? Então é isso, minha querida. Muito obrigado novamente. Espero que possamos conversar novamente no futuro, por que não?
Com certeza, vai ser uma honra e um privilégio.
Então, um grande beijo para você e para suas amigas também. Fala que eu também mandei um grande beijo, que no futuro também gostaria de conversar com elas.
Tudo
Tchau.
bem. Tchau, tchau.
Muito obrigado por você ter nos assistido ou nos escutado até aqui. Lembrando que este e outros episódios também estão disponíveis para você na sua plataforma preferida de áudio. Se você estiver vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like, camarada, e se inscrever no canal. Se você estiver escutando a gente por alguma plataforma de áudio, aproveita para seguir também o nosso podcast lá. E já vai seguindo também a gente no Instagram, beleza? Porque esse é um dos requisitos mais importantes para que você possa concorrer aos prêmios que a gente vai sortear aqui sempre que a gente atingir metas de inscritos. E caso você queira saber também há outras maneiras de apoiar o nosso projeto. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão aí na descrição ou doando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está na descrição. Beleza, meu povo? É isso aí e até a próxima. Valeu mesmo. Tchau.